Graças e paz, queridos irmãos. Peço para que os irmãos abram as escrituras na Epístola de Tiago, capítulo 5, versículos de 7 a 11. Assim diz a palavra santa e autoritativa do nosso Deus. Sede, pois, irmãos, pacientes, até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes, e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados, eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e viste que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. Vamos orar, irmãos, pedindo ao Senhor a iluminação para esse momento. Senhor nosso Deus, estamos aqui, o teu povo, nessa tarde, com a tua palavra aberta diante de nós e completamente carentes do teu mover, Senhor. Sabemos que nós somos falhos, em especial a mim, ó Pai, o qual careço da tua graça para ser instrumento em tuas mãos, para a edificação da tua igreja e de mim mesmo, Senhor. Tem misericórdia de nós, fala nosso coração poderosamente através do teu Santo Espírito na fiel exposição da palavra do Senhor. Que eu não seja um obstáculo, mas o Senhor me conceda a graça de ser bênção na vida dos irmãos. Assim oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Ordem e progresso é o que está escrito na bandeira do nosso Brasil. Essa frase, alguns já sabem disso, representa os ideais de um movimento filosófico social chamado positivismo. O positivismo foi um movimento que teve grande impacto na Europa e em diversos países durante o século XIX. E também marcou a presença no Brasil, como nós podemos ver, a nossa própria bandeira testemunha isso. Os positivistas esperavam que a ciência iria garantir um futuro ordeiro e traria também um progresso para a sociedade. Eles acreditavam nos valores da observação crítica, do racionalismo, olhando para o futuro em uma perspectiva otimista, de desenvolvimento social, político e até mesmo espiritual. Embora o positivismo tenha sido um movimento do século XIX, ainda hoje muitos olham com um otimismo semelhante ao dos positivistas. Em meio aos aparentes progressos sociais, tecnológicos e científicos, muitos pensam que estamos evoluindo, que nós estamos em uma boa reta rumo ao progresso e à ordem. No entanto, se você for um bom cristão que cultiva os valores celestiais, as pessoas estão assistindo. Que tipo de sites essas pessoas estão consultando para terem uma esperança, uma expectativa positiva, otimista acerca do futuro? O fato é, irmãos, que na última década, de forma especial, temos visto um crescimento das tensões de várias ordens da sociedade. Tensões políticas, nacionais, internacionais, econômicas, criminais, climáticas, raciais e assuntos referentes à sexualidade e aos costumes. A lista é muito longa. Existem muitas tensões nos nossos dias. Mas quando olhamos para a palavra de Deus, sua lei, suas promessas e as profecias a respeito do futuro, nós somos levados a uma posição muito diferente à dessas pessoas, dos positivistas do passado e dos progressistas do presente. É sobre essa perspectiva a respeito do futuro que Tiago pastoralmente trata em nosso texto-alvo. A epístola de Tiago foi escrita por Tiago, o irmão mais velho do Senhor Jesus Cristo. Este homem piedoso foi um mártir da fé que presidiu o Concílio de Jerusalém e que escreveu essa carta por volta dos anos 45 a 50 d.C. Ele escreveu essa carta às 12 tribos da diáspora, da dispersão, ou seja, aos cristãos convertidos do judaísmo que estavam habitando regiões fora da Palestina. É uma carta que tem como alvo ensinar aos cristãos verdadeiros como a fé teórica dialoga com a vida prática. De forma singular, toda essa crítica prática que Tiago faz em toda a sua carta tem como horizonte final isso, que Cristo voltará. E esse é o pensamento que os seus leitores devem ter e que nós devemos ter quando nós pensamos a fé cristã. Jesus voltará. E esse dia está se aproximando a cada momento. Essa visão é essencial à vida cristã e não apenas à epístola de Tiago, porque em todo o capítulo 5 ele vai mostrar sobre como essa visão vai impactar diretamente a forma como nós reagimos aos desafios contemporâneos. Nos versos de 1 a 6, vocês podem olhar nas suas Bíblias do capítulo 5, Tiago ele traz uma palavra de severo juízo direcionado àqueles que confiam os seus corações às riquezas. Ele diz no versículo de número 1, atendei agora ricos. E nesse sentido ele traz uma imagem pesada de um severo juízo que Deus trará sobre aqueles que acumulam as suas riquezas de forma ilícita e também usam esse dinheiro para satisfazer os prazeres da carne tão somente. E ainda por cima, esses ímpios ricos agem com tamanha opressão entre o povo de Deus que o texto diz que eles chegam a matar os justos. Tiago proclama, então, um grave juízo do Senhor a eles, apontando para o fim, para o dia iminente do retorno de Cristo. No final do versículo 1, ele diz, chorai, lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobreverão. Então, Tiago tinha em mente que algo iria acontecer com essas pessoas. Era uma questão de tempo. Então ele trata sobre o juízo do Senhor acerca dessas pessoas. E então os comentaristas começam a discutir sobre quem seria esse povo, essas pessoas consideradas ricas aqui nesse sentido. Tiago teria algum problema contra a riqueza em si? De forma alguma. Na verdade, dentre as muitas críticas, eu fico com a posição da maioria dos teólogos que dizem que esse texto especificamente referia-se àqueles que de fato estavam vendo o crescimento do cristianismo e estavam tentando abafar o cristianismo por questões de preocupação política, social, e estavam perseguindo então os cristãos, buscando assim de alguma forma impedir o crescimento da fé cristã em todo o mundo, especialmente nesse lugar que estavam os judeus, os cristãos da diáspora. Então, Tiago demonstra que o Senhor está vendo tudo isso e o Senhor está contando tudo isso. E você pode ver nos finais dos versículos de número 5, ele diz, tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança. Então, o Senhor, aqui através de Tiago, está proclamando um juízo acerca dessas pessoas. Então, Tiago, no versículo 7, ele utiliza a expressão sede, pois, irmãos. Quando ele utiliza essa expressão, o interesse de Tiago aqui é mostrar, vocês estão vendo a opressão, vocês estão vendo que esses homens são maus, vocês estão vendo o que está ocorrendo aqui dentre nós, mas, irmãos, vocês. Então, ele busca um outro público agora. Como vocês vão reagir diante desse sofrimento? Então, os versículos de 7 a 11 tratam justamente dessa reação que Tiago, inspirado por Deus, deseja que os cristãos tenham diante do sofrimento e da aflição. Tiago expõe que, diante da opressão e das aflições, o povo de Deus é chamado a esperar pacientemente no Senhor. Por isso, nós iremos meditar nessa noite sobre o tema a paciente espera no Senhor. Nós veremos alguns motivos para esperarmos pacientemente no Senhor, registrados aqui nesses versículos de 7 a 11. Tiago, então, inspirado pelo Espírito Santo, nos mostra nos versículos de 7 a 8 que a primeira motivação para nós esperarmos pacientemente no Senhor é porque haverá um dia final. Veja o que ele diz nos versículos 7 e 8. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Tiago inicia então essa mensagem pastoral endereçada aos seus irmãos na fé que estavam sofrendo, visando o fortalecimento desses irmãos à luz desse contexto que eu citei da perseguição dos ímpios. Eles devem esperar com paciência no Senhor diante da opressão, porque haverá um fim determinado por Deus para que esse sofrimento chegue. O sofrimento desses irmãos não durará para sempre, eles podem nutrir então boa esperança de que isso vai passar, que isso vai acabar, o Senhor voltará e encerrará então toda a dor e toda a aflição dessas pessoas. Muito mais do que dizer apenas um vai passar, Tiago dedica-se a apresentar uma razão teológica, um motivo pelo qual eles deveriam nutrir essa boa esperança no Senhor em meio ao sofrimento. E para ilustrar esse pensamento, então Tiago lança a mão de uma ilustração do mundo natural, propondo que eles observassem a relação que um lavrador tem com a sua terra. Ele diz que o lavrador ara a terra, planta, e num piscar dos olhos tem um fruto? Não. Na verdade, o lavrador planta e ele precisa aguardar o tempo correto para que esse precioso fruto venha a crescer, amadurecer e dar para ser colhido. Nós não estamos falando de um fruto acessório, ou de um fruto dispensável, mas sim um fruto que o texto diz que é o seu precioso fruto, ou seja, o fruto que vai dar subsistência e alimento para a sobrevivência desse lavrador. O precioso fruto, então, depende de chuvas, como o texto diz, que darão o crescimento e amadurecimento ao fruto. E sem a quantidade dessas chuvas do verão e do inverno, no devido tempo, o trabalho deste lavrador é completamente em vão. Ou seja, o controle da sua produção, do seu alimento, não está em suas mãos. Por isso, o lavrador é chamado a aguardar pacientemente pelas primeiras e pelas últimas chuvas. Quando essas chuvas vierem, então chegará o tempo da espera. O tempo da espera dará fim quando essas chuvas cessarem, e então o fruto possa então ser colhido. Dessa forma, Tiago diz no versículo 8, irmãos, sejam também pacientes, porque assim como o lavrador precisa esperar que o fruto venha através das chuvas, o Senhor virá resgatar vocês desse sofrimento. O ponto de Tiago é, da mesma maneira que o lavrador aguarda com confiança as primeiras e as últimas chuvas enviadas por Deus, assim também o crente aguarda pacientemente pelo último dia, o dia em que o seu sofrimento terá um fim. Irmãos, nós estamos acostumados a pensar que essa espera é uma espera passiva, uma ação que nós apenas deixamos o tempo passar. Mas o que Tiago chama a atenção aqui é algo muito mais profundo do que uma espera passiva. A palavra grega utilizada aqui para paciência, e se você pode notar, repetida tantas vezes aqui nos versículos de 7 a 11, é uma combinação de duas palavras gregas. A primeira é makros, ou seja, longo, e a segunda é thymos, que significa ânimo, ou seja, quando ele fala paciência aqui, a ideia de Tiago é tenha um longo ânimo. Nossa palavra em português, seja longânimo. E nesse sentido, o que a palavra quer dizer é que vocês devem ter um fôlego grande, uma capacidade de encher os pulmões e suportar por muito tempo. O que ele está tendo em mente aqui, irmãos, é aquela visão de um atleta que enche o seu pulmão de fôlego e ele corre até não ter mais fôlego para vencer todos aqueles obstáculos. Ele suporta o cansaço até o final. Então vocês podem ver que é muito mais do que uma ação passiva. É uma ação ativa de resiliência, de resistência, de força, de perseverança. Para Tiago, a paciência tem mais a ver com suportar a espera do que, de fato, esperar passivamente. Ser longânimo, ser paciente, é você suportar a dor por muito tempo. É você suportar o sofrimento por muito tempo, sem desanimar e sem pensar em desistir. O termo longânimo, então, em inglês, captura melhor o sentido original da palavra. Em inglês, long suffering significa justamente esse sofrimento longo, essa capacidade de suportar a dor por muito tempo. Exercitar a paciência, meus irmãos, é muito mais do que uma prática passiva, mas é uma virtude daqueles que entendem o que é a vida, daqueles que entendem as suas limitações próprias, mas principalmente daqueles que entendem e confiam no Deus em quem esperam. Daqueles que sabem que Deus não está alheio aos sofrimentos. Ele está vendo tudo e ele voltará para buscar o seu povo. Essa é a certeza que Tiago busca relembrar aos seus irmãos que estão sofrendo. Por isso, diante do sofrimento, Tiago diz, haverá um fim. E esse fim simboliza a vitória. Porque esse fim é o retorno do glorioso e vitorioso Cristo Jesus. Como escreveu o profeta Jeremias no livro de Lamentações, em meio ao cativeiro, em meio ao sofrimento, Lamentações 3, 24 e 26, ele diz, a minha porção é o Senhor. Diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Queridos irmãos, da mesma forma que Deus prometeu a Noé, e nós vimos isso pela manhã na Escola Bíblica Dominical, em Gênesis 8, 22, que enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, ou seja, alimento para os homens. Assim também, em Hebreus 9, 22, está escrito que Cristo foi oferecido uma única vez por perdão dos nossos pecados, mas ele aparecerá uma segunda vez, não para tirar o pecado mais, mas para trazer salvação a todos aqueles que o aguardam. O Senhor nos prometeu que voltaria. Ele dará um fim à nossa aflição. Ele enxugará do rosto as lágrimas e meio ao sofrimento. Nesse sentido, então, Simon Kistenmaker, o teólogo holandês, diz, Tiago sabe que os seus leitores da epístola são incapazes de se defenderem diante de opressores tão fortes. Portanto, eles sugerem que eles exercitem a paciência e deixem a questão nas mãos de Deus, que está vindo logo para salvá-los. Uma vez escreveu C.S. Lewis, a respeito da dramaturgia, ele diz, quando um autor sobe no palco, isso significa que a peça acabou. Em breve, Cristo subirá ao palco. E tudo que nós vemos, toda essa confusão, todo o sofrimento, toda a dor, toda a dificuldade que enfrentamos, toda a perseguição terá um fim. Já está escrito, decretado por Deus, e esse dia virá. Tiago diz, tenham bom ânimo, suportem o sofrimento, tenham um longo ânimo, Jesus voltará. Coragem, irmãos, haverá um final separado por Deus, o Senhor está vindo nos buscar. Queridos, por mais ansiosos que nós sejamos em nossa caminhada, em meio a tantas dificuldades que nós vemos nas nossas vidas, na vida dos nossos irmãos, na sociedade, nos sofrimentos que nós vemos de várias ordens, isso traz ansiedade ao nosso coração. Porque diante das nossas limitações, quando nós vemos circunstâncias em que nós não podemos fazer nada para resolvermos, a tendência é a impaciência. A tendência é nós vermos a nossa limitação e pensarmos como essa situação vai se resolver, como eu poderei me ver livre dessa circunstância. Logo, nosso coração entra em desespero. Mas Jesus diz claramente aos seus discípulos que nós não podemos acrescentar nem sequer um côvado à nossa existência. E meio às aflições, é natural que os cristãos sejam tentados à impaciência, que é justamente o oposto do que Tiago está chamando os discípulos a serem. Questionamentos, medos, preocupações começam a enfraquecer-nos em nossa caminhada, começam a diminuir a nossa capacidade de suportar o fôlego longo em nossos pulmões. E sabedor disso, Tiago repete mais uma vez, pastoralmente, no versículo número 8, paciência, meus irmãos, paciência. Fortaleçam os corações de vocês. Ele repete, porque haverá um fim e ele está próximo. A lembrança da vinda iminente do Senhor para aqueles que estão sofrendo é necessária para que eles não desanimem nessa caminhada. Os corações dos cristãos são fortalecidos por essa promessa de que haverá um fim, que Deus não está alheio ao nosso sofrimento. E quando o fim vier, então, estaremos para sempre com Cristo em glória. Isso deve ser algo que deve estar em nossa mente diariamente, irmãos. E nós perdemos a perspectiva da eternidade. Nós perdemos esse desejo de vermos Cristo face a face. Esse deveria ser o desejo mais profundo e intenso dos nossos corações. Mas nós estamos tão preocupados com outras coisas, com o casamento, com o trabalho, com ocupações, com nossas famílias, e esquecemos do nosso desejo intenso de vermos o nosso Salvador face a face. Aquele que de fato nos salvou e que nos amou quando nós éramos ainda pecadores. Que entregou toda a sua vida até o Calvário, derramando o seu sangue por nós. Então o Tiago diz, se vocês amam a Cristo, se vocês entendem o que Cristo é, se vocês entendem o que Cristo trará para vocês na glória eterna, vocês olharão para a eternidade com bom ânimo. Mas se nós não estamos pensando na eternidade, se o céu não é alvo do nosso desejo, dizer que haverá um fim e que Cristo voltará, não trará ânimo ao nosso coração. Afinal, nós queremos tanto ficar aqui mais tempo, não é? Nós queremos tanto desfrutar de mais coisas. Senhor, não volta agora, deixa eu casar primeiro. Senhor, não volta agora, deixa eu comprar um apartamento. Senhor, não volta agora, deixa eu comprar uma casa. Senhor, não volta agora, deixa eu ver os meus filhos crescerem. Senhor, não volta agora, deixa eu ver os meus netos. Existem tantas coisas, irmãos, que se nós fôssemos hoje para o céu, talvez algumas pessoas pudessem ter um sentimento amargo em seus corações. Mas para os verdadeiros cristãos, para aqueles que Tiago escreve, ele pensa, vou falar sobre Cristo e que ele está voltando. Isso será suficiente para que eles suportem com mais perseverança até o dia final. Precisamos fazer da oração de Jonathan Edwards a nossa oração. O Senhor, estampa a eternidade em meus olhos. Porque paramos de desejar pela eternidade, irmãos. É bem possível porque nós estejamos terrenos demais, carnais demais, mundanos demais, quando na verdade Cristo comprou para nós uma identidade celestial. Nós somos servos, habitantes de uma terra, de uma pátria superior, nós pertencemos a Cristo. Nós não somos desse mundo. A esperança de Cristo deve estar em nossos corações. Assim Calvino escreveu a respeito de Tiago, ele diz, a confusão das coisas que ora se vê no mundo não será perpétua, porque o Senhor, em sua vinda, reduzirá as coisas à ordem e que, portanto, nossa mente deve nutrir boa esperança. Por isso, o primeiro motivo pelo qual o Tiago escreve aqui aos cristãos é que Jesus voltará, haverá um fim, por isso tenha um bom ânimo. Em segundo lugar, o segundo motivo escrito por Tiago para que as pessoas esperem pacientemente no Senhor está registrado no versículo de número 9. Volte o seu olhar para o que está escrito no versículo de número 9. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados, eis que o juiz está às portas. O segundo motivo para esperarmos pacientemente no Senhor é porque haverá um julgamento final. E é o que nós acabamos de ler aqui. Afinal, Tiago está falando assim, estão vendo a pressão, o sofrimento, as dificuldades? Vocês devem viver nessa expectativa, mas cuidado. Não vivam queixando-se uns dos outros. Porque qual seria o sentido esperar pelo julgamento do Senhor se nós mesmos temos agido como ímpios? Tiago está pensando aqui sobre o contraste que os cristãos devem apresentar diante dos ímpios. Pensar no julgamento do Senhor é esperança, é alegria, é consolo, é motivo para esperarmos. Mas Tiago diz, o juiz está às portas, irmãos, então não fiquem queixando-se uns dos outros. É fato, irmãos, que o cenário da igreja nos últimos dias é profundamente desafiador. Isso é inegável. Mateus 24, Jesus tratando sobre o fim dos tempos, ele fala que muitos irão se escandalizar, trair, odiar uns aos outros, a iniquidade iria se multiplicar e o amor se esfriaria de quase todos. Tempos de crise sempre foram tempos de confusão na igreja, tempos de desânimo, de fraqueza, de frieza espiritual. Mas nesse cenário desafiador que nós vivemos ainda hoje, jamais deveremos olhar para esse cenário e pensar, realmente tem que abaixar o nível mesmo. Não dá para viver como esse pessoal vivia, não. Pelo contrário, nós não devemos baixar as guardas por vivermos em tempos maus. Devemos levantar as armas, levantar a nossa vigilância, como está escrito em Hebreus, que nós devemos nos apegar com mais firmeza às verdades ouvidas para que delas jamais nos desviemos. Porque Hebreus continua dizendo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Irmãos, quando nós contemplamos as promessas de Deus para nossas vidas, as suas bênçãos, o que Ele nos prometeu em Cristo Jesus, a armadura que Paulo descreve lá em Efésios 6, poderosa segundo Deus para destruir sofismas, irmãos, se nós não tomarmos posse dessas coisas do jeito certo, como nós venceremos? Como nós não nos secularizaremos se nós não estivermos entendendo que esse cenário que vivemos é um cenário profundamente desafiador? Como o próprio Cristo adverte em Mateus 24. Por isso, durante toda a sua carta, Tiago vem alertando os irmãos sobre a importância deles apresentarem uma vida coerente com o que eles pregam. Em toda a carta, nós sabemos disso, ele diz, em outras palavras, se somos discípulos de Cristo, as nossas palavras, nossas ações devem ser semelhantes ao nosso Mestre, seja qual for a circunstância. Inclusive, os próprios cristãos aqui no capítulo 5 são chamados de justos porque eles servem a um justo Deus, a um justo juiz e devem apresentar uma vida justa também. Não faz sentido nós amarmos ao Senhor, servirmos ao Senhor e apresentarmos vidas que são completamente contrárias àquilo que Cristo pregou e pela razão pela qual Cristo veio ao mundo nos salvar. No capítulo 3 da epístola de Tiago, ele diz, nós não podemos com a mesma boca pronunciar bênção, mas com a mesma boca também pronunciarmos maldição. Amaldiçoarmos os homens criados à imagem de Deus. Ele diz também que a inveja, tão presente nos nossos dias, infelizmente até mesmo na igreja, o sentimento de facção, partidarismos, não vem lá do alto. Tiago diz claramente, esse sentimento é animal, esse sentimento é demoníaco, nas palavras de Tiago. Então aqueles que vivem esperando no Senhor podem ter a certeza que irão enfrentar dentro e fora da igreja, dificuldades. Porque o cenário é, de fato, desafiador. E aqui, Tiago diz, então, vocês que estão vivendo esses dias difíceis, complicados, cuidado com a forma que vocês reagem a esses dias. Ele diz que a gente não deve viver queixando-se. Ele diz que nós não devemos viver em meio a uma murmuração impaciente. Mas veja que Tiago aqui não está repreendendo de uma forma até mesmo impiedosa contra os seus irmãos. Afinal, eles estavam sofrendo de verdade, sofrendo na carne, mortos, perseguidos, perdendo bens, familiares. Era um sofrimento genuíno. E Tiago não poderia dizer para eles, olha, não se queixem disso, nem sequer murmurem. Não é bem isso que Tiago está dizendo aqui. Até porque o lamento, a tristeza, faz parte da caminhada. Nós sofremos, nós não somos de ferro, nós somos fracos. Nós temos momentos de questionamento, de medos, de preocupações. Isso acontece em nossa caminhada. Mas a repreensão de Tiago aqui não é para aquela queixa simples, para aquela até quando, Senhor? Para aquele, Senhor, lembra-te da tua misericórdia. Não é sobre isso que Tiago está falando. A repreensão aqui de Tiago é para uma murmuração contínua e amarga do coração. A palavra utilizada aqui no grego é uma ideia de algo mais intenso do que uma mera queixa. É uma murmuração contínua, um gemido de sofrimento amargo que está passando dos limites para uma murmuração amarga de sofrimento intenso, de questionamento sobre Deus e sobre o nosso próximo. E ao sermos tentados, então, a murmuração e desejo de vingança, Tiago fala, irmãos, lembrem-se, haverá um juízo final. Haverá um julgamento final. O Senhor está vendo absolutamente tudo. Há um dia marcado no calendário de Deus para que Ele derrame dos céus toda a sua ira contra os pecados dos homens. Se nós estamos sendo fiéis ao Senhor, somos conhecidos por Deus como felizes, porque nós sofremos em nome de Cristo. Então, todo mal que é feito contra nós, seja na igreja ou seja no mundo, nós podemos ter tranquilidade. Não precisamos murmurar. Devemos olhar para a certeza de que se nós sofremos por Cristo, isso é um privilégio. Assim como aqueles discípulos que foram açoitados em nome do Senhor e saíram tristes, murmurando, esse Senhor Jesus Cristo é mau mesmo. Que Senhor nós temos? Nós deixamos tudo por Ele, fizemos tudo por Ele e o resultado são açoites? Sofrimento? É isso que os discípulos fazem, irmãos? Não. Os discípulos saem como? Pulando de alegria, porque não se julgavam dignos de sofrer em nome de Cristo. Então, se nós somos fiéis ao Senhor, se nós compreendemos que a nossa vida pertence ao Senhor, o sofrimento esperado virá, mas nós teremos consolo. Como o próprio Tiago diz, tenham esperança, porque o Senhor, o Santo Juiz, está vendo todo o mal que é feito contra vocês. Ele não deixará impune. Ele julgará os ímpios. O Senhor Jesus é contra eles. Um dia, irmãos, subitamente, o fim virá, e o julgamento do Senhor também, e os ímpios serão pegos de surpresa com as suas mãos sujas de sangue e de pecado. Semelhante a Belsazar, na sua corte real babilônica, quando eles estavam lá festejando as vitórias da Babilônia sobre Israel, sobre os povos, eles estavam felizes em seus pecados, em suas imoralidades, regados a muito vinho, a muita música, a muita bebida. Belsazar pensou, eu realmente sou o maioral, eu sou um rico, ímpio, e ninguém pode me vencer. Traga então, meu servo, os utensílios da casa do Senhor, e eu vou beber vinho no cálice do Senhor. O que acontece, irmãos? O texto sagrado diz que dedos santos apareceram na parede escrevendo contado, pesado e dividido. Naquela mesma noite, Belsazar foi morto pelo Senhor. Quem são estes que blasfemam contra o Senhor dos Exércitos? Irmãos, Deus assim fará com aqueles que vivem na perversidade. Ah, irmãos, do Senhor é a vingança. O Senhor é fogo consumidor contra os ímpios. E o Senhor verá, o texto do Salmo 2 diz que o Senhor vê dos céus a arrogância dos ímpios. E o texto diz, o Senhor ri. Aquele que está assentado no trono, ele ri e zomba da soberba de pequenos ímpios que acham que tem algum poder e autoridade. Mas o Senhor está guardando a sua ira e um dia irá despejar sobre os ímpios. Aqueles que zombam do Senhor podem lembrar, e o texto diz, eis que o juiz está às portas. Ele não está longe, ele está chegando. Cada dia que passa, ele está mais perto. No entanto, nem Tiago, nem os demais autores do Novo Testamento nos dizem quando será o dia desse julgamento. Quando ocorrerá? Nós não sabemos, irmãos. Mas diante dessa certeza de que ele ocorrerá, cada tic-tac do relógio são como sons dos passos do juiz se aproximando do trono celestial de julgamento. cada segundo que passa, ele está mais próximo de sentar-se no tribunal santo e de julgar os ímpios. Além disso, irmãos, pode ser que o dia do Senhor venha daqui a muito tempo. Pode ser que nós não venhamos a estar presentes aqui nessa vida. Mas uma coisa é certa, nós não sabemos quando será o nosso último dia. Diante da instabilidade da vida, de como a vida é passageira e nós voamos, eu e você não sabemos quando será o dia em que nós veremos esse juiz face a face. Pode ser a qualquer momento, irmãos. O fato é que nós estamos sempre a apenas um passo de nos encontrarmos face a face com o justo juiz. O que você pleiteará ao seu favor? Se Cristo, o sangue do Cordeiro, que tira o pecado do mundo, ou as suas obras, outras coisas. Para aqueles que amam o Senhor Jesus Cristo, para aqueles que confiam no sangue do Cordeiro, o julgamento não traz medo, traz esperança. Esperança de uma vingança cabida, de uma justiça devida àqueles que zombam ao Senhor dos Exércitos. Na expectativa de que haverá um julgamento final, devemos ser encontrados felizes, ataviadas como noivas, preparadas para o tempo de encontrarmos o nosso noivo. Sem murmuração, então, sem queixas, a nossa boca deve sair apenas bênçãos e não maldições. Mateus 25, 31 e 33 está escrito: quando vier o Filho do Homem em sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória e todas as nações serão reunidas em sua presença e ele separará uns dos outros como um pastor separa o cabrito e as ovelhas. Por isso, irmãos, Tiago nos lembra que as queixas, as contendas, as murmurações, descontentamentos, são inclinações naturais de nosso coração, mas que precisam ser mortificadas. Não convém a nós darmos vazão a esses sentimentos, porque se nós esperamos no Senhor, nós podemos descansar na certeza que nós seremos vingados, que nenhum mal contra nós feito, de alguma forma, ficará impune. O julgamento do Senhor é certo e iminente. Devemos lembrar que o próprio Cristo, em sua primeira vinda, foi alvo das mais duras perseguições. O nosso amado Senhor Jesus Cristo, sendo perfeito homem e perfeito Deus, ele viveu entre nós em meio aos sofrimentos e murmurações das pessoas. As pessoas ficavam murmurando sobre quem seria o Messias, mostra-nos o Pai, as pessoas estão com fome, e agora o que faremos o tempo todo? E se não bastasse os seus discípulos, ele foi julgado por Pilatos e Herodes, ímpios, julgando o Deus homem. Mas Cristo, o texto diz, ele era como ovelha muda diante dos seus tosqueadores. Nenhuma palavra, nenhuma queixa, nenhuma murmuração foi dita da boca do Salvador. Ele suportou com paciência o tempo da sua missão e guardou o seu testemunho perfeito. Como seus discípulos, então, nós devemos imitá-lo de tal modo que as pessoas percebam que os nossos lábios não são escutadas murmurações ímpias, mas sim aquilo que transmite graça e edificação para aqueles que nos ouvem. Que o Espírito Santo, então, nos capacite, irmãos, a imitarmos nosso Mestre, para guardarmos pacientemente no Senhor, porque haverá um julgamento final. Irmãos, nós estamos meditando sobre o tema A Paciente Espera do Senhor. Nós vimos que haverá um fim, e isso deve trazer uma alegria ao nosso coração e animar-nos para esperarmos o Senhor. Em segundo lugar, nós vimos que haverá um julgamento final. E esse deve ser um motivo de fortalecimento para nós enquanto aguardamos o Senhor. E em terceiro e último lugar, os versículos de 10 a 11, nos mostra que temos um motivo para aguardarmos pacientemente no Senhor. É porque haverá uma exaltação final. Veja o que está escrito nos versículos 10 e 11. Irmãos, tomais como modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido a paciência de Jó e viste que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. Tiago, ele apontou para a certeza do que o fim está próximo, como eu falei, depois ele falou sobre o julgamento, mas agora ele volta para o passado. Ele fala sobre a grande nuvem de testemunhas que nós temos. Aqueles que venceram, aqueles que triunfaram, não por suas próprias forças, mas porque perseveraram no Senhor. E Tiago não deixa dúvidas, ele diz, é o Senhor que deu um fim proveitoso para eles. E eles são lembrados hoje como bem-aventurados, como felizes, porque eles venceram e suportaram as aflições, aguardaram no Senhor e foram exaltados pelo Senhor. Quando nós olhamos para essas pessoas, nós podemos ver tanto sofrimento, irmãos. Foram tratados como escória deste mundo. Os mais desprezíveis, os mais humilhados foram os cristãos, principalmente dessa época, também da época ali dos profetas. Mas hoje, esses irmãos, assim como Estevão, apedrejado, hoje esses irmãos estão com a coroa de glória em suas cabeças. Estão olhando Cristo face a face, em um lugar de plena alegria, plena paz e plena comunhão com o Senhor. Todo o sofrimento ficou para trás. A alegria eterna está diante deles. A presença pactual, santa e extraordinária, preparada para aqueles que morrem no Senhor Jesus Cristo. É por isso que o texto diz que eles são bem-aventurados, ou seja, felizes, porque eles estão agora gozando da recompensa separada para aqueles que amam a Cristo e que morrem em Cristo Jesus. Ao mesmo tempo que Tiago menciona os profetas e Jó como modelo, ele chama atenção para o grande quadro. É o Senhor que deu um fim proveitoso para eles. O final feliz de suas histórias não está no fato de que eles foram grandes, que eles foram poderosos, que eles foram piedosos, mas sim porque é o Senhor que jamais abandona os seus filhos. Aqueles que esperam no Senhor jamais serão frustrados. Essas histórias nos lembram sobre isso. A história de Jó é um exemplo maravilhoso sobre isso, inclusive citado aqui. A paciência de Jó, um termo que nós utilizamos no nosso vocabulário, veio da Bíblia. O texto bíblico diz que Jó, ouvindo aquelas mensagens aterrorizantes dos seus servos, dizendo cada vez mais catástrofes, cada vez mais piores, ele fala, nu saí do ventre da minha mãe, e nu eu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Murmuração? Não. Sofrimento sim, tristeza sim, mas uma certeza que o Senhor governa a minha vida. Eu estou nas mãos do Senhor. Minha vida pertence a Ele. Por isso, Jó poderia ter descanso na certeza de que aquele sofrimento tinha um propósito. Aquele sofrimento não era eterno. Ele seria recompensado no Senhor. E como se não bastasse aquele sofrimento que ele estava experimentando em sua carne, abandonado por sua esposa, os seus amigos começaram a julgar Jó. Jó, será que você não está pecando? O que foi que você fez na sua vida? Agora sofrendo dores no corpo, na alma, em todos os aspectos, sozinho, e os seus amigos julgando a Jó, colocando em questionamento a sua fidelidade a Deus. E Jó respondia, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. No encerramento da sua vida, no livro de Jó, podemos ver o fim que Deus deu ao seu sofrimento perseverante. Deus repreendeu duramente aos amigos de Jó. Enquanto a Jó, ele recompensa generosamente com muito mais do que ele possuía no passado. O texto diz, mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuíra. E até hoje, irmãos, a história de Jó é utilizada como modelo de uma pessoa que sofreu muito, mas perseverou no Senhor e no final foi recompensado, foi exaltado pelo próprio Deus. Bem como o modelo que nós podemos ver aqui de um final feliz, nós podemos lembrar também de Daniel, um servo do Senhor em um contexto de exílio. Se os irmãos podem imaginar o quão terrível era viver em Israel no tempo dos juízes, imagine viver entre os babilônicos, um povo mau, idólatra, ímpio, que acabara de destruir a sua casa, acabaram de escravizar a sua família, de zombar do rei dos reis, do Senhor dos senhores, de se acharem os grandes da terra. Daniel estava lá. E ele não foi intimidado pelas pressões para que ele idolatrasse e seguisse após os deuses da Babilônia. Pelo contrário, mesmo tendo seu nome mudado, seus amigos ali pressionados, o texto sagrado disse que Daniel resolveu firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei. E Deus concedeu misericórdia a Daniel. É interessante que o texto diz no livro de Daniel que ele concedeu misericórdia. De fato, é a misericórdia de Deus que nos dá a certeza de um final feliz. E diante, então, de um sonho perturbador tido por Nabucodonosor, Daniel, falando em nome de Deus, se colocou como intérprete daquele sonho, colocando a sua própria vida em risco, ao dizer uma resposta dura de profecia de que o reino da Babilônia iria se acabar um dia. E ao fazer conhecido o seu sonho e a sua interpretação, a Nabucodonosor, um homem ímpio, soberbo, arrogante, poderoso, possuidor de glória humana, o texto diz que Nabucodonosor se inclinou aos pés de Daniel, com o rosto em terra, e acaba honrando Daniel de forma generosa, porque ele reconhecia que Daniel não era como os outros. No entanto, havia um reconhecimento mais profundo, porque Nabucodonosor diz no livro de Daniel: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores e o revelador de mistérios. Nabucodonosor sabia que Daniel não era um Deus. Daniel era um homem falho, mas ele servia a um Deus poderoso, ele servia a um Deus que decreta a história, ele servia a um Deus que está assentado no trono, ele servia a um Deus que é Senhor soberano, cujo todos os reis estão submissos a ele e que ele faz segundo a sua vontade. Que agindo o Senhor, quem poderá impedir? Daniel era servo desse Deus. E Nabucodonosor reconheceu que ele não era nada diante do Deus de Daniel. Certamente o Senhor, por detrás de tudo, promoveu uma exaltação de um servo que resolveu firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei. Jó e Daniel mereciam alguma coisa, irmãos? A resposta, vocês sabem, não. São pecadores. Eles não merecem nada, assim como eu e você não merecemos nada. Contanto, nós teremos um fim feliz, nós teremos um fim proveitoso por causa do Senhor. Ele é eterno em misericórdia e compassivo. Ele já decretou o último capítulo das nossas histórias e nós podemos descansar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Jó diz: porque eu sei que o meu Redentor vive. Nós sabemos que Cristo vive e ele voltará para nos coroar com a sua vitória que ele mesmo teve na cruz do Calvário em nosso lugar. Nós podemos ter a certeza, irmãos, que aquele que abre a ferida é aquele que cura. Aquele que permite que as lágrimas caiam é aquele que promete enxugá-las também. O Senhor está presente, ele não está longe. Aqueles que servem ao Senhor podem contar com a certeza que está escrito na Epístola de Pedro, no capítulo 1, versículo 3 e 4, quando o apóstolo Pedro diz: bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo entre os mortos, para uma incorruptível herança, sem mácula, imacessível, reservada nos céus para vós outros. Essa é a certeza que nós podemos ter nessa vida, irmãos, de que existe uma herança separada para nós, conquistada por Cristo. E essa herança não pode ser roubada por ladrões. Essa herança não pode ser corroída com o tempo. Essa herança será nos dada, não importa o que as pessoas pensam. Nós receberemos das mãos do Senhor. E isso é completamente uma verdade que Tiago traz. E isso deve trazer consolo ao nosso coração. Nós servimos a um Deus que ergue do pó o desvalido, e que do monturo lhe retira o necessitado e o faz assentar com os príncipes, como está escrito em Salmo 113. Nas palavras do próprio Tiago, finalizando este ponto, ele diz: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa de vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Qual é a sua expectativa, meus irmãos? Qual é a expectativa de vocês? Qual é a minha expectativa diante do futuro? Diante do fim, se nós esperamos uma coroa através de Cristo, nós temos a esperança de que seremos nele recompensados. Tudo isso é possível por conta de Cristo Jesus, aquele que venceu o mundo, e a sua vitória nos é dada. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Jesus Cristo diz que já venceu o mundo e por isso nós deveremos ter bom ânimo, porque ele já venceu em nosso lugar. Então nós teremos a vitória certa dos nossos inimigos, mesmo que os nossos olhos não contemplem. Essa é uma verdade que deve trazer consolo e esperança ao nosso coração. Um dia a igreja militante passará e se tornará a ser uma igreja triunfante. Aqueles que esperam no Senhor jamais serão frustrados, antes serão alvos de uma exaltação final preparada para aqueles que amam a Cristo Jesus. Ao término desse sermão, irmãos, eu gostaria de trazer algumas lições ao nosso coração. Algumas reflexões que devemos trazer à nossa mente de forma prática aqui. Enquanto esperamos pacientemente no Senhor, devemos ter bom ânimo, porque o fim está decretado e está próximo. Tiago, tendo em vista a opressão, ele diz aos irmãos que eles tivessem esperança no Senhor, porque tudo iria acabar um dia. Então, quando nós olharmos para a criminalidade amanhã, quando nós olharmos para os jornais amanhã, e nós vemos notícias inquietantes, notícias a respeito de rumores de guerra, de conflitos armados em vários lugares do mundo, nós devemos lembrar que haverá um fim para isso tudo, que essa guerra não irá se perpetuar para sempre, pelo contrário, ela irá acabar um dia, e esse dia está muito próximo. Quando nós olharmos para os políticos do Brasil e nós não encontrarmos uma luz no fim do túnel, podemos ter a certeza que toda essa opressão, todo esse tipo de julgamento que eles fazem contra a população terá um fim também. Isso tudo acabará um dia. Eles não viverão para sempre. Nós não viveremos para sempre. Nós não devemos desanimar. Quando nós olharmos para as circunstâncias difíceis envolvendo enfermidades e sofrimentos que tantos experimentam em seus corpos, podem ter a certeza de que essas enfermidades não durarão para sempre, terão um fim, e esse fim virá da parte do Senhor. Mesmo que nós não tenhamos boas projeções para a política, para o mundo ou para os homens, podemos ter a certeza de que em Cristo nós temos uma certa projeção convicta de que Ele voltará para nos salvar, e esse dia está cada vez mais perto. Em segundo lugar, enquanto esperamos pacientemente no Senhor, devemos descansar no justo juiz. Tiago exortou os irmãos para não viverem na murmuração à luz daquele contexto de opressão dos ímpios. Mas ele diz que quando nós olharmos para a impunidade na terra, devemos lembrar que haverá um julgamento nos céus. Eu sei que é revoltante nós vermos conflitos tão terríveis que nós encontramos na nossa sociedade. A ação de homens maus sem serem devidamente julgados e punidos nos nossos dias. Pessoas que cometem furtos, assassinatos, estupros e não parecem receber nem sequer 10% daquilo que mereceriam. É revoltante, de fato. Nós vemos que pessoas que foram eleitas por nosso voto não defenderem as pautas que eles prometeram defender durante as suas candidaturas. Ou até mesmo aqueles que estão lá para, em teoria, representar a população brasileira, representam apenas os seus interesses pessoais para fazer prosperar os seus planos, para crescerem as suas contas bancárias e para satisfazerem os desejos das suas carnes. Quando nós olhamos para essas coisas, irmãos, devemos pensar a um julgamento preparado por Deus. Por mais que a nossa justiça possa condenar pessoas, depois descondenar pessoas, por mais que pessoas que nem sequer foram eleitas pelo povo, que estão assentados nos tribunais judiciários e vivem como se não existisse uma lei acima deles ou uma constituição, agindo como ditadores em pleno século XXI, eles serão condenados por Deus. Haverá um julgamento para eles. Eles não sairão impunes. No estado de Pernambuco, outro dia vi uma notícia que eu fiquei estarrecido. Prisioneiros que estão lá porque cometeram crimes contra a população, recebendo tratamento de acupuntura e ventosa terapia a nosso custo, no estado de Pernambuco, este ano, irmãos. Enquanto muitos trabalhando, lutando, cheio de dores em suas costas e em seus corpos, sendo desassistidos completamente pelo estado, não recebem nenhum tipo de alívio ou ajuda para suas dores. Enquanto criminosos estão comendo, dormindo e tendo tratamento para suas dores a nosso custo. Sem dúvidas, irmãos, essas coisas devem gerar em nosso coração ira, mas devemos ter cuidado com a nossa ira ao expressarmos ela. Devemos ter a consciência que Tiago nos recomenda aqui a não vivermos murmurando, não vivermos amargos, como se nós fôssemos mais políticos do que cristãos. Devemos viver colocando diante do trono da graça as nossas vidas e colocando diante do trono da justiça a vida dos ímpios. Colocando diante de Deus e sabendo, Senhor, julga a nossa causa, tem misericórdia do seu povo, age contra estes homens. Podemos ter a certeza que se nós colocarmos isso nas mãos do Senhor, nós seremos escutados e obteremos descanso para nossas almas. Em terceiro e último lugar, enquanto esperamos no Senhor, persevere olhando para Deus. Tiago diz que eles devem olhar para o passado, mas não para aquelas pessoas especificamente, mas sim o que Deus fez através daquelas pessoas. Sim o que Deus faz hoje e o que Deus fará. Então devemos olhar para Ele e, como diz o autor aos Hebreus, corrermos perseverantes nessa caminhada, olhando para o autor e consumador da nossa fé, crendo que nele nós encontramos força e ânimo para a perseverança. Porque ele venceu este mundo e ele diz: sem mim vocês nada podem fazer. Mas o apóstolo Paulo diz que tudo posso naquele que me fortalece. Por isso, busque o Senhor de todo o seu coração, mas de uma forma inteligente, porque os atletas precisam de disciplina para perseverar. Assim também nós cristãos, para perseverarmos, precisamos de disciplinas espirituais, oração, leitura, e nós podemos ter a pregação da palavra, os meios de graça aqui apresentados no culto ao Senhor nos domingos. Então, se nós não buscarmos diligentemente desfrutar desses bens, como nós teremos o treinamento, a capacitação para vencermos os obstáculos dessa vida? Nós não conseguiremos, irmãos. Os tempos são maus, o mundo jaz no maligno, a carne milita contra o espírito, e se nós não renovarmos nossa mente diariamente com a palavra de Deus, se nós não buscarmos aqueles momentos na presença do Senhor, nós não venceremos, nós sucumbiremos diante das dificuldades. E assim Tiago diz que eles devem olhar para o exemplo de paciência e perseverança daqueles que eram do passado. E Daniel, o texto bíblico diz lá em Daniel, que todos os dias, duas vezes, ele buscava a face do Senhor em oração. Aí está a razão de Daniel não ter se contaminado com as idolatrias do Império Babilônico. Irmãos queridos, diferentemente dos positivistas, nós não cremos que a ordem e progresso virão através da ciência, do homem, do raciocínio, ou de qualquer coisa nesse sentido. Nós cremos que a ordem e o progresso de todas as coisas virão através do Deus homem, Cristo Jesus, que veio, mas ele falou que voltará para nos buscar. Ele falou que iria preparar um lugar para nós. E quando Cristo subiu aos céus, os anjos disseram: da mesma forma que vocês estão vendo ele subir, um dia ele voltará à terra novamente. Mas quando ele voltar, irmãos, não vai ser como um cordeiro manso, vai ser como um glorioso, soberano Senhor do universo, com poder e glória para nos levar para casa. Que essa seja a nossa esperança. Que isso nos dê a força para esperarmos pacientemente no Senhor.